Olá, boa noite. Seja bem-vindo ao Campus Verbal, programa de grande entrevista da Rádio Universitária do Minho. Esta noite connosco temos Rui Oliveira, presidente da Associação Académica da Universidade do Minho. Estamos no arranque de mais um ano letivo, já começou precisamente há algumas semanas. Os novos alunos já estão, no fundo, a instalar-se nas cidades de Braga e Guimarães, nos campi do Gualtar e Azurém, e os restantes para este regresso à atividade letiva, para muitos uma novidade, este ingresso no ensino superior. A Associação Académica é também conhecida precisamente por este papel de acolhimento aos novos estudantes de uma forma abrangente, não só daquilo que são as instalações, mas também os métodos de trabalho, as atividades realizadas, o trabalho dos grupos culturais, etc. Pergunto Rui Oliveira se este ano é de facto um regresso a essa normalidade tão desejada de acolher os estudantes de forma presencial, de os acompanhar naquilo que é todo este processo de integração.
Boa noite, Elsa. Antes de mais, agradecer o convite para poder estar aqui na rádio novamente a conversar, e dizer que sim, este regresso ao ano letivo de 2021-2022 é muito mais normal do que foi o regresso ao ano letivo 2020-2021 e que nós estamos naturalmente muito mais contentes por isso acontecer. Nós assinalámos desde logo que a parte presencial da universidade é fundamental para o sucesso e para a experiência enquanto jovens que participam do ensino superior para esse sucesso. E por isso nós estamos muito desejosos de voltar a ter estudantes nos campi constantemente e ter esta atividade intensa nos campi. Por isso o acolhimento é um dos pontos altos, diria, da Associação Académica, a entrada dos novos alunos, e por isso para nós foi muito satisfatório voltar a ter estes novos alunos e o empenho da Associação Académica na dinamização de atividades que não se centraram só em ser atividades naquela semana em que os nossos estudantes chegam, mas também em ser durante ao longo deste mês, ou seja, ao longo deste mês têm acontecido imensas atividades para os nossos alunos e que nós temos proporcionado para que eles realmente conheçam partes da academia, conheçam os grupos culturais, conheçam os seus núcleos, conheçam as suas secções, conheçam também aquilo que é o desporto, aquilo que é, neste caso, está a acontecer o desenvolvimento de carreiras na área da Start Point, uma feira com muitas ofertas de emprego e na área, digamos assim, mais profissional, e nós quisemos dar esta entrada aos nossos novos alunos de conhecerem todas estas áreas ao longo de algum tempo, porque sabemos que não é só naquela primeira semana que conseguimos fazer o acolhimento. E por isso é um regresso muito satisfatório para nós ver novamente estes estudantes todos nos campi e com esta vida toda os campi.
Exatamente, algumas atividades já decorreram, nomeadamente recreativas. Estes primeiros passos que foram sendo dados, foram de encontro àquilo que eram as vossas expectativas, as expectativas dos estudantes também, e decorreram dentro da normalidade, que agora, se exige, e dentro das condições de segurança também, pretendidas.
Sim, todas as atividades que têm realmente voltado àquilo que era a normalidade de uma vida estudantil são importantes, e por isso nós vínhamos a dizer que logo que houvessem essas condições, e agora que temos uma taxa de vacinação altíssima, parece-nos que esse era um passo importante da comunidade voltar a estar, digamos assim, no seu normal e no seu, ou o mais aproximado possível do seu normal. E por isso, para nós é muito satisfatório ter esta normalidade nas atividades, seja recreativas, sociais, desportivas, no âmbito do aumento de carreiras, que realmente regressem na sua normalidade, porque achamos que complementam aquilo que é a parte letiva, que é fundamental. Ou seja, não pode ser só uma parte letiva que coloca o estudante numa universidade, isso é uma parte fundamental, mas há outra parte também que é fundamental, que é a experiência enquanto estudante do ensino superior, que é o conjunto de experiência até de socialização, que são importantes para o crescimento da pessoa, porque muito do crescimento pessoal está certamente naquilo que é a interação entre as pessoas.
Uma das atividades que iniciou precisamente esta terça-feira foi a Start Point Summit, no campus de Gualtar. São 2 dias também recheados de iniciativas que pretendem apelar aos estudantes para este sentido, precisamente o sentido para o qual eles vêm para uma universidade, que é na sua formação até à empregabilidade. Como é que foi desenhado este programa, tendo em vista estas preocupações, sendo que é também mais uma iniciativa que já tinha decorrido no ano passado, mas apenas em formato digital? E agora está de volta ao formato presencial.
Eu não sei se entrada no ensino superior tem que ser unicamente para essa parte da empregabilidade. É uma das questões que vou trocando algumas vezes. Não acho que tenha que estar totalmente desligada uma da outra, mas acho que também não é uma questão direta. Acho que o acesso ao conhecimento é por si só uma parte fundamental. Mas a Start Point ocupa, sim, um espaço muito importante de interação entre os estudantes e aquilo que é o mercado de trabalho, que é, mesmo que seja só de conhecimento, que é uma das partes fundamentais da nossa vida em sociedade, e que por isso o conhecimento desse mercado de trabalho, do seu funcionamento, aquilo que são as expectativas destas instituições, e que não são sempre instituições só com fins, digamos assim, lucrativos, também temos instituições lá que participam com outros fins, com fins educacionais, e por isso essa perspectiva de conhecer profissionalmente outras instituições que trabalham, digamos assim, e que podemos perceber como é que elas trabalham na parte profissional, acho que como estudante é fundamental até para a sua preparação ao longo destes tempos que muitos destes jovens estão a fazer. E por isso eu acho que a Start Point ocupa aqui um lugar fundamental na vida da universidade. A universidade não tem, digamos assim, uma larga oferta de feiras de emprego com esta dimensão, bem por contrário, esta é sem dúvida a maior feira de emprego da universidade, e por isso acho que aqui os estudantes têm uma oportunidade fundamental de participar na Start Point, de ouvir como é que vai hoje o mercado de trabalho. Também temos uma parte da feira que tem essa summit, que realmente tem grandes oradores de grandes empresas nacionais e internacionais que nos podem dar este contexto de como é que vai o mercado de trabalho e que perspectivas temos realmente para o futuro do mercado de trabalho.
Exatamente, Rui. Um quarto dos trabalhadores tem qualificações a mais para o emprego que tem, de acordo com um estudo do ISCTE publicado no início desta semana. Começam a surgir, no fundo, cada vez mais obstáculos que podem colocar em risco, na tua opinião, aquilo que tem sido um crescimento sustentado do número de alunos no ensino superior ano após ano?
Nós temos um problema em Portugal, que é a capacidade de darmos seguimento ao talento todo que geramos. Eu acho que essa é uma percepção que cada vez mais nós jovens temos, e essa é uma das dificuldades enormes que nós temos visto a acontecer nestes últimos anos, que é realmente de nos darem oportunidades a nós jovens, de realmente termos essa emancipação com trabalhos que realmente que possam justificar todo aquele conhecimento e toda aquela aprendizagem que tivemos ao longo destes anos. E eu acho que é importante também ter da parte do mercado de trabalho essa perspectiva de que, naturalmente, na saída de uma universidade ou de um ensino superior, há partes, componentes práticas que não têm, e isso também não era esperado que o tivessem completamente, mas que há todo um conhecimento, todo um conjunto de ferramentas que o têm, que quando conhecem em profundidade aquilo que é o mercado de trabalho, podem conjugadamente ter um exponencial enorme naquilo que é a produtividade e a capacidade de gerar, digamos assim, valor com conhecimento, que eu acho que é uma das coisas que Portugal tem que conseguir gerar o mais rapidamente possível. Nós estamos na Associação Académica agora a lançar uma campanha nesse sentido, que é a questão da emancipação jovem e da capacidade de nós, enquanto jovens, ou que dificuldades nós jovens temos para nos emancipar. E esse terá, e eu acho que para nós jovens, e também abordámos isto recentemente com ambas, ou com as candidaturas às câmaras municipais, que era esta capacidade de nos emancipar, está principalmente retida em dois pontos, que tem a ver com esta parte do emprego, de empregos qualificados e com empregos que realmente sejam remunerados para aquilo que é o conhecimento que produzem, e também aquilo que é o problema da habitação para os jovens, que nós sabemos que é complicadíssimo e que faz com que os jovens cada vez mais fiquem mais tempo na casa dos seus pais e tenham uma idade de emancipação muito, muito superior àquilo que tipicamente existia, ou até em comparação com outros países europeus. E por isso, eu acho que este estudo demonstra aquilo que já muita gente vem sentindo, já muita gente vem pronunciando, e nós, a Associação Académica, já por várias vezes o pronunciamos, que realmente é preciso criar oportunidades e é preciso pensar como é que nós, Portugal, queremos gerar valor. E eu acho que aqui há estas pessoas que saem do ensino superior têm um fator importante nessa resposta, que é de gerar valor através do conhecimento, porque sabemos que através dos recursos naturais em algumas áreas que tipicamente outros países podem ter, nós não temos, mas temos na questão do conhecimento, e essa pode ser uma das ferramentas mais fundamentais que nós temos para superar esta crise que nós vamos viver, é conseguir ter e gerar valor através do conhecimento. E as universidades e instituições de ensino superior são fundamentais nessa resposta.
Mas admites que esta situação verificada e constatada aqui através deste estudo do ISCTE pode efetivamente desanimar futuros estudantes do ensino superior a ingressarem precisamente na universidade?
eu acredito que isso possa acontecer. É um indicador para os jovens de desmotivação, mas ao mesmo tempo acho que os jovens hoje estão conscientes da importância de ter um curso no ensino superior e de ter uma formação superior para realmente conseguirem ter, digamos assim, outras perspectivas de futuro, e que hoje isso é, digamos assim, fundamental para essas perspectivas de futuro que os jovens querem ter. Por isso, ao mesmo tempo que eu acho que o mercado não está a saber reconhecer, acho que os jovens reconhecem que é fundamental ter esta educação superior para realmente responder aos desafios do futuro. E por isso eu não acredito que os jovens vão deixar de aceder ao ensino superior, acho que vão continuar a aceder. Acho que aí esse é um indicador, sim, muito claro para que o mercado de trabalho tem que perceber, e a nossa tutela em especial tem que perceber que medidas temos de tomar para realmente responder a todo este talento que estamos a gerar e que não estamos a conseguir captar no nosso país nem aproveitar para realmente gerar valor através do conhecimento.
Sobre esta campanha de emancipação que referiste aqui, que a Associação Académica vai lançar em breve, que novidades é que nos podes adiantar já?
Nesta primeira fase da campanha, aquilo que vamos fazer principalmente é recolher a perspectiva dos alunos e aquilo que os alunos sentem. Ou seja, hoje já durante a Start Point tivemos um placar que foi recolhendo essas informações, também tivemos um link, digamos assim, pela via digital a recolher essas informações, e durante esta primeira semana será uma lógica dessas de recolher a perspectiva dos estudantes e aqui na Start Point, porque também se enquadra muito nesta área da emancipação, de nós vamos aqui a recolher. Depois, além disso, também estes três temas que nós escolhemos para a Start Point, a questão da inovação não está longe disto, ou seja, desta capacidade de criar valor através do conhecimento, a inovação é fundamental nisto, a capacidade de criarmos competências na nossa sociedade para que realmente corresponder a estes desafios, e a questão do emprego, de como é que em Portugal conseguimos dar ferramentas, criar, digamos assim, oportunidades e bem-estar nas empresas para que nós jovens queiramos cá, porque há muitas empresas que estão a oferecer grandes hipóteses, digamos assim, para muitas vezes emigrarem e terem outras oportunidades lá fora. E por isso, este também será um tema abordado na Start Point, ou seja, em que a sessão de encerramento culminará com amanhã a sessão de encerramento terá esta parte, digamos assim, quase de reflexão, ou seja, para que caminho nós também, os jovens, queremos ir, e que lançar aqui algumas pistas desse desafio. Mas será uma campanha que durará principalmente durante as próximas duas semanas, aí já com um papel mais reivindicativo da apresentação de soluções e de dar soluções, enquanto nesta primeira semana será mais recolher este feedback.
Muito bem. Falavas aqui desta questão da habitação, que é de facto uma das grandes preocupações dos jovens casais e não só, dos recém-licenciados e que estão a entrar no mercado de trabalho. Temos também outro problema, este em linha com aquilo que é a frequência no ensino superior, que é o alojamento estudantil. Continua a ser um problema já mais do que identificado, mas sem solução à vista. Temos, no caso de Braga, esta novidade recente da possibilidade de reconversão da antiga fábrica Confiança numa residência universitária, com a reabilitação do atual edifício e a construção de um novo edifício no Logradouro. A Associação Académica sente confiança de que este é, de facto, o momento em que este processo vai ser desbloqueado?
Eu tenho tendência a não colocar... A dizer coisas que sei que podem não corresponder à verdade. E o que acontece é que já por diversas vezes, sobre o tema do alojamento estudantil, disse por diversas vezes que achava que esta era a resposta, e acredito que cada vez que aparece uma destas ações temos intensificado e temos feito de tudo para que isto seja a resposta, mas depois vemos que realmente há uma falta de vontade política por parte da tutela de realmente tornar isto respostas efetivas. Ou seja, se perguntarem se a Associação Académica está altamente empenhada em que isto seja uma resposta, que é aquilo que nós podemos fazer, sim, estamos altamente empenhados e temos falado e reivindicado constantemente por estas soluções. Se realmente vai acontecer, é uma questão que nos transcende e que vai para a tutela. Se nós vamos fazer muita pressão para que isso aconteça e temos, digamos assim, reivindicado e mostrado que essas soluções são importantíssimas para os estudantes do Universidade de Minho, sim, o que eu espero é que a tutela tenha, digamos assim, a consciência da importância desta resposta para os estudantes da Universidade de Minho, que até agora não tem tido. Aliás, basta ver que a Universidade de Minho não tem tido aumento de número de camas nestes últimos anos, apesar de todo o aumento de número de alunos que tem tido. E por isso temos neste momento o problema que temos no alojamento estudantil aqui em Braga e em Guimarães, que é incompreensível.
Exatamente. Este problema de alojamento estudantil implica um outro risco, que é o abandono da frequência do ensino superior. A Associação Académica está atenta à entrada destes novos alunos e a acompanhá-los no sentido de perceber de que forma é que esta matéria pode ser salvaguardada.
A questão do abandono é o abandono e também a própria vontade de ingresso, não é? Porque tem essas duas partes. As pessoas não podem ou pensar em aceder, desde logo pensar, eu não tenho hipótese para aceder ao ensino superior porque não tenho capacidade socioeconómica para o fazer. E também depois, durante a sua frequência, que também não sintam que deixaram de ter essa capacidade e que não têm maneiras de o fazer. E por isso nós estamos muito atentos a essa parte. Sempre foi uma das bandeiras principais da Associação Académica. A questão da ação social é e há de ser uma das bandeiras fundamentais da vida da Associação Académica. Acredito que o continue a ser. E aqui a resposta do alojamento estudantil é claramente uma das que mais rapidamente tem que ser dadas. Eu ia dizer isto antes, há duas respostas, tanto em Braga como em Guimarães. A Fábrica Confiança, que me parece que está no âmbito do PRR, com um enquadramento muito importante e que nós achamos que é fundamental a sua concretização o mais rapidamente possível, porque achamos que faz todo o sentido o seu enquadramento com o público estudantil e a parte de residência universitária. E a questão de Guimarães, que sabendo nós que existe uma motivação enorme da Câmara Municipal em receber esse edifício para poder tornar em residência estudantil, que pelo outro lado, na parte da tutela, não continuamos sem perceber porque é que não existe essa disponibilidade para passar isso para a parte da tutela. E nós continuamos a ouvir constantemente justificações diferentes de ano, não é de ano para ano, é de mês para mês, ouvimos justificações diferentes, porque em todos os meses, por parte da tutela, nos dizem daqui a uma semana vamos, isto está arrumado e está resolvido e esse edifício está na esfera de quem o possa tornar em residência estudantil e começar a fazer a parte da residência estudantil em Guimarães. E isso é frustrante, porque ao longo de 2 anos é essa a resposta que temos ouvido, que é na próxima semana, no, daqui a uma semana, e sempre com justificações diferentes. E por isso aquilo que nós temos reivindicado é que realmente, da parte da Câmara Municipal de Guimarães, com a ligação que consegue ter através da tutela, que realmente que seja esta parte executada, que realmente este edifício passe o mais rapidamente possível para a Câmara Municipal de Guimarães, para que seja possível ter uma residência em Guimarães.
Temos também o Plano Nacional de Alojamento Estudantil, outra promessa que o próprio reitor da Universidade do Minho aqui nos estúdios da RUM há 2 semanas também lamentou que mais uma vez tenha passado ao lado. A Associação Académica da Universidade do Minho, em conjunto com outras associações e federações, pondera ir mais longe neste papel reivindicativo, porque isto acontece sucessivamente sem que nada se concretize. Há alguma ação pensada no caso destas questões não irem avante?
Nós estamos atentos a esta ação e estamos a pensar enquanto conjunto de associações académicas a pensar neste problema que é o Plano Nacional de Alojamento e que, tal como dizias, e o próprio reitor da Universidade de Minho diz isso, que é um plano totalmente falhado para aquilo que são as instituições de ensino superior universitárias fora dos grandes centros metropolitanos, das áreas metropolitanas do Porto e Lisboa. O número de camas que existiu fora das áreas metropolitanas para as universidades é um número reduzidíssimo, que se não estou em erro, existiram agora um aumento neste ano em Coimbra e na UBI, foi os únicos 2 aumentos que acho que existiam, e tirando isso não houve aumento nenhum nessas universidades. Em Braga, especificamente em Braga, desde 98 nós aumentámos camas na nossa rede, digamos assim, pública. Nessa altura a Universidade de Minho tinha 15 mil estudantes, nesta altura tem 20 mil, tem bem mais estudantes, tem 5 mil mais estudantes que tinha nessa altura. E por isso o plano de alojamento é claramente um plano falhado. Quando apresentava, nós dentro do quadro do Plano Nacional de Alojamento já apresentámos 4, já houveram 4 propostas. Existiu a Dom Luís de Castro, existiu o antigo quartel, tínhamos em Guimarães a Santa Luzia, tínhamos o Rosa Lima, existiram um conjunto de propostas e todas elas eram viáveis, era possível, e depois chegámos ao fim da sua concretização e nunca realmente foi possível e nunca realmente se tornou viável. Por isso, claramente é impossível não caracterizar o Plano Nacional de Alojamento como um fracasso completo na tutela.
Entre medidas que também estão, no fundo, naquilo que é a responsabilidade de do Governo, temos a questão da ligação entre Braga e Guimarães, uma questão também há anos e anos que vem sendo referida e que, obviamente, é repetida e sublinhada, sobretudo em períodos eleitorais, como aquele que aconteceu recentemente, as eleições autárquicas que tivemos. Olhando para esta ligação entre as duas cidades, o que é que defende a atual direção da Associação Académica da Universidade do Minho?
Nós tivemos, no âmbito das eleições autárquicas, a oportunidade de reunir com diversos partidos e apresentámos que essa é uma das prioridades que nós temos e gostaríamos de ver concretizada a nível local o mais rapidamente possível, que é esta ligação, e nós descrevemos assim que, que seja uma ligação sustentável e que seja, digamos assim, sustentável financeiramente e socialmente e principalmente, e acima de tudo, ambientalmente, e que faça essa ligação rapidamente entre as cidades de Braga e a cidade de Guimarães. Para nós, comunidade estudantil, continua a ser inexplicável como a ligação, digamos assim, entre os dois campos é unicamente ou quase unicamente feita pelo serviço interno da universidade, que é a responsabilidade da Associação Académica, que são os transportes da Associação Académica, porque não existe quem quiser fazer de comboio Braga-Guimarães, perde certamente mais de uma hora e meia a fazer esse percurso, porque tem que ir quase ao Porto para depois vir para Guimarães, ou ir de Guimarães e quase ao Porto e depois ir para Braga. Ou seja, é incompreensível essa não existência de uma linha, digamos assim, que seja muito mais facilitada e que seja muito mais controlada a nível de horários e muito mais rápida a nível de horários entre as cidades de Braga e Guimarães.
Tem-se falado muito no BRT de uma ligação rápida, precisamente através deste meio de transporte. É uma ligação e uma opção apoiada pela Associação Académica?
Foi o que eu disse, eu acho que tem que ser sustentável e tem que ter, eu não tenho conhecimento técnico para comentar essa opção a fundo, nem conhecimento, nem as condições com que a mesma será, digamos, executada, e por isso eu prefiro não pronunciar sobre essa opção, se é melhor, se não é. As condições que nós gostaríamos de ter foi essa, ou seja, que existisse horários de forma regular para alimentar aquilo que é as necessidades dos nossos estudantes da deslocação entre Guimarães e Braga, e que fosse, digamos assim, de uma forma rápida, ou seja, que não seja demasiado demorada para que realmente responda às necessidades dos nossos estudantes.
Há também aqui um outro assunto que não é novo, antes pelo contrário, que é a nova sede da Associação Académica da Universidade do Minho. Em que ponto é que está o processo nesta altura?
A sede da Associação Académica, como tive a oportunidade de dizer, está na fase, digamos assim, de trabalho quase, chamemos assim, interno, de desenvolvimento daquilo que é a parte de projeto, a parte do seu planeamento, e que está neste momento a finalizar essa ação. Nós esperamos em muito brevemente trazer o projeto já muito perto do seu fim, até para lá para a zona de concretização, muito brevemente, ou seja, estamos já a ultimar, digamos assim, partes até de engenharia. Temos ainda uma parte da sede, uma secção da sede, que está principalmente afeta à cultura, que ainda estamos a fazer, digamos assim, o ajuste com aquilo que são os elementos que a integram, a questão dos grupos culturais. Parece-nos que é esta parte que falta finalizar e que estamos a tentar fazê-lo o mais rapidamente possível para que finalizemos este trabalho, mas estamos a andar com aquilo que são já partes, por exemplo, de engenharia e de trabalhos, digamos assim, mais técnicos, para que este trazer a público seja já com um projeto que faça, digamos assim, todo o sentido e sabemos que pode ser concretizado e em que timings pode ser concretizado. E essa é uma das ações que enquanto ainda durante este mandato procuramos, ou estamos muito, muito afincados a trabalhar para que isso seja possível, trazer ainda durante este mandato.
Ou seja, ainda projeto. Em 2021 teremos novidades?
Ainda em 2021 teremos novidades. Do que depende da Associação Académica, teremos novidades para dar em 2021 sobre o projeto da nova sede, sim.
Ainda relativamente àquilo que será a nova sede da Associação Académica, nos dias de hoje estamos confrontados com outro problema, que é o aumento exponencial do preço dos materiais, a própria escassez de mão de obra, algo que tem sido muito falado. Isto pode colocar, de certa forma, em causa aquilo que é o projeto, ou pelo menos aquilo que era a perspectiva da Associação Académica, naquilo que seria o investimento a realizar para erguer esta nova sede no campus Gualtar?
Naturalmente isso são condicionantes externas que afetam qualquer projeto. Qualquer pessoa que diga que as condicionantes externas não afetam um projeto é irrealista, isso não existe. Naturalmente que estamos também atentos a essas ações, mas sabemos que há partes da sede, do nosso projeto de sede, que são imprescindíveis não existirem e não estarem nesta transição da sede para o seu novo local. São a partes administrativas, são a partes culturais, são a partes, digamos assim, de bar académico que nós hoje conhecemos, que são fundamentais estarem nesta nova ideia de nova sede que queremos ter e que faz todo sentido transitar. Sabemos as condicionantes externas, mas sabemos que é impossível não ter essa ação ou não colocarmos essa ação ou todas estas iniciativas que queremos ter na sede em perspectiva quando for a sua concretização. Tem que ter, porque senão a sede seria um projeto incompleto, que não faz sentido, porque aí teríamos que deixar novamente ações a acontecer na Dom Pedro V, que sabemos que não é o que nós queremos fazer, queremos transitar para o campus por todos os motivos que são conhecidos.
No que respeita a apoios também para a concretização desta nova sede, há a expectativa de ter apoios da Universidade do Minho, apoios do Governo e apoios da própria Câmara Municipal de Braga?
Há a perspectiva, de caso seja preciso, da existência e a procura também da Associação Académica de apoios, até nesta lógica de, por exemplo, de construções, de um certo tipo de construções, que existe fundos nessas ajudas desse tipo de construções. No âmbito, por exemplo, estamos a procurar que a sede possa ter esse contributo de sustentabilidade muito claro, e que por isso sabemos que há fundos nessa ação, e que nós queremos trabalhar para que realmente procurar essas fontes de financiamento que possam ajudar à concretização do projeto e com qualidade.
Todas as entidades, a maior parte das empresas, as próprias associações, sofreram muito com esta pandemia, naquilo que respeita à saúde financeira. A Associação Académica não conseguiu escapar a este problema.
A saúde financeira da Associação Académica é conhecida por quem acompanha aquilo que é a vida da Associação Académica mais cotidianamente, nas reuniões gerais de alunos, e que não entra naquelas conversas de corredor que muitas vezes não correspondem à verdade e aos factos. É um ponto sensível da Associação Académica, que ao longo, e disse-o muitas vezes, que ao longo dos mesmos dois mandatos que estão agora a finalizar, o meu segundo mandato, fui trabalhando e fui tentando que fôssemos revertendo essa situação, mas que a pandemia foi altamente complexo de o fazer. Nós temos trabalhado muito nesse sentido, temos feito muito para que realmente a saúde financeira da Associação Académica não se comprometa mais, e temos tomado muitas medidas para que isso não afete. No entanto, sabemos que há uma coisa que é fundamental para a vida da Associação Académica e para a vida dessas instituições, que às vezes confundimos um bocado, que tem a ver com liquidez de alguns momentos, e essa é uma complicação enorme na vida da Associação Académica. A Associação Académica tem mais de 10 funcionários afetos à estrutura, à direção, e no seu âmbito geral ultrapassa as 3 dezenas de funcionários, e isso é uma complicação, quando nós sabemos que há imprevisibilidade também de outras instituições neste trabalho que existe. Neste caso, por exemplo, o IPDJ este ano não fez nos mesmos timings que fazia, por exemplo, em outros anos, e isso complicou às vezes estes pequenos atrasos de outros apoios que tipicamente vêm, atrasa imenso e complica imenso a vida da Associação Académica. Mas temos feito um esforço muito grande para ter essas contas da parte controladas e para não, digamos assim, descair, e até se possível, e eu tenho dito isto muitas vezes, porque nós não podemos pensar que a Associação Académica pode estar constantemente nesta linha de estar só, digamos assim, a não piorar a sua situação financeira. Nós temos que começar a pensar que a Associação Académica tem que melhorar esta parte financeira de todo o problema que já veio de alguns anos atrás, que já desde o tempo do Nuno Reis fomos invertendo essa situação e fomos conseguindo ter outra perspectiva, mas que realmente é importante fazer essa parte de levantar esse problema e de ir melhorando esse problema. E por isso se depender de nós, ainda vamos tentar que esse problema seja, digamos assim, minimizado e que contribuímos para uma parte, digamos assim, positiva. E essa é a minha expectativa. Na parte financeira é que vamos melhorar ainda a questão financeira, sabendo de todas as dificuldades. Se calhar vamos conseguir ir tão longe quanto gostaríamos, porque a pandemia afetou-nos imenso essa parte. Não vamos conseguir tão longe quanto gostaríamos, mas que pelo menos alguma dessa parte o consigamos fazer.
Falamos também do próprio regresso das atividades recreativas. Dentro de poucos dias temos aqui um grande evento a acontecer no Multiusos de Guimarães. É também uma forma de, no fundo, animar um bocadinho os estudantes.
É uma forma de animar a comunidade estudantil, mas eu digo isto algumas vezes, infelizmente na Associação Académica da Universidade do Minho não há uma ligação muito direta entre financiamento e atividades recreativas, ou seja, sabemos que nem sempre isso é um sinónimo, atividades recreativas e financiamento para a estrutura, o que infelizmente isso acontece, porque as atividades recreativas deviam ter principalmente esse papel de conseguir, digamos assim, dar um sustento financeiro à estrutura para que realmente conseguisse, digamos assim, corresponder e fazer outras atividades, que essas sim não faz sentido que tenham essa parte financeira. Estamos a falar de atividade no âmbito do voluntariado, no âmbito social, na própria atividade, digamos assim, educativa e de política educativa que a Associação Académica produz e que faz todo o sentido que seja financiada por outras atividades que têm outros âmbitos que nos enquadram na primeira linha com aquilo que é a missão basilar da Associação Académica, que é reivindicar aquilo que são os interesses da nossa comunidade estudantil.
Ainda no que respeita à pandemia e eventuais consequências, este afastamento presencial entre os estudantes também afetou a própria vida da Associação Académica, a aproximação dos estudantes àquilo que são os órgãos de decisão da Associação Académica da Universidade do Minho?
Eu não acho que tenha afastado, aliás. Nós temos um problema e a construção de uma nova sede no campus tem principalmente... ou vem principalmente responder a esse problema, que é, tipicamente e infelizmente, muito infelizmente, a vida da Associação Académica do dia-a-dia não é conhecida, digamos assim, todo o esforço de trabalho, de horas, de gabinete que se faz, não é conhecida pelos estudantes, porque eles não vêm muitas dessas vezes, porque estamos lá longe, na Rua Dom Pedro V, na nossa sede, a trabalhar. E isso faz com que haja esse distanciamento dessa dificuldade, às vezes, de horas e horas, noite dentro, a trabalhar, porque não vêm essas dificuldades. E aquilo que nós achamos que com a construção de uma nova sede é que, por exemplo, isso possa ajudar a perceber essas dificuldades, a ver outras ações que a Associação Académica faz diariamente e que o trabalho diário que existe em volta de uma estrutura como a Associação Académica, e que isso possa consciencializar os alunos para essas dificuldades. No entanto, e nós durante este mandato, e já no mandato anterior, tínhamos vindo a criar umas linhas de facilidade de contacto com a vida da Associação Académica. Nós, ao longo destas duas últimas semanas, tem saído quase dia sim, dia não, o formulário de queixa pedagógica nas diversas versões que ele pode, digamos, responder de contacto. Temos recebido imensas sugestões, interpelações por parte dos nossos estudantes de coisas que não estavam a correr bem com eles, que precisavam de ajuda, e esse formulário e os diversos, além como as diversas redes da Associação Académica, serem para isso mesmo. Os estudantes não têm, e nós temos sentido esse aumento de estudantes a contactar através das redes por diversas razões. Eu acho que essa é uma ação que nós viemos a trabalhar ao longo destes anos e que acho que devemos continuar a fazê-lo, que é dos estudantes tendo dúvidas, tendo qualquer problema, não sintam-se à vontade para falar com a Associação Académica nas redes sociais ou de algum dirigente que encontram. Outra das ações que nós estamos a trabalhar tem a ver com aquilo que são os dois espaços que a Associação Académica tem nos campi. Os antigos gabinetes de apoio ao aluno, que hoje são o espaço recurso, que em Guimarães estaremos muito perto de abrir o novo espaço recurso, vai abrir também o novo espaço de recurso em Guimarães, no antigo local da Caixa Geral de Depósitos. Aquelas obras que as pessoas veem na nave central é para essa alteração, para ser o espaço de recurso da Associação Académica em Guimarães, que vai procurar também ter essa resposta de ser quase um ponto de contacto direto com os nossos estudantes em ambos os campi. E por isso os estudantes também podem sentir à vontade desse meio ter aí. Claro que a pandemia dificulta imenso o contacto. Há menos atividades presenciais, menos oportunidade de ter esses contactos, mas naquilo que era a parte letiva, que foi aquilo que não nunca parou, ou nós tentámos sempre que nunca parasse, criámos outros mecanismos, diversos mecanismos para conseguir receber esse feedback e para que os estudantes pudessem expor as suas dificuldades. E essa era uma parte muito importante para nós de continuar, e por isso nessa parte acho que não. Agora, da outra parte, a parte das atividades, houve claramente dificuldades, coisas que gostávamos que não tivesse sido assim, mas que a pandemia nos obrigou a que tivesse que ser.
E sobre aquilo que é a aproximação dos estudantes também, a identificação com aquilo que são as responsabilidades de uma associação académica, de um conselho fiscal e jurisdicional, de uma mesa da RGA, como é que se baixa a taxa de abstenção? Estamos já a menos de 2 meses das eleições para a associação académica, para os órgãos de governo da associação académica. Esta é sempre uma promessa também de ano após ano de aproximar os estudantes desta participação. Sabemos que já é comum entre os estudantes, entre os jovens e entre os portugueses em geral, uma fraca participação naquilo que são os momentos de decisão. Que expectativas é que há para este ano, depois de todas estas condicionantes? É difícil prever o que é que vai acontecer também aqui.
Quem me conhece pessoalmente sabe que dificilmente gosto de testar as culpas para o outro lado, nestes campos, e dizer que as culpas são de outros porque estão desligados ou que estão participados. E é muito engraçado porque desde o início, com a minha direção, temos esse o grande objetivo é, digamos assim, no bolo global, nós até temos um donuts que nós brincamos muitas vezes, que é da parte estratégica global da Associação Académica, e que nós dizemos que o grande objetivo central é reduzir a abstenção. E é reduzir a abstenção porquê? Porque nós acreditamos que quanto mais impacto criamos na vida dos nossos estudantes, mais eles se identificam com a vida da Associação Académica, e por isso mais querem participar na vida da Associação Académica e votar na Associação Académica e participar nessa parte da Associação Académica. E nisso nós achamos que é possível fazê-la principalmente através de dois grandes áreas, que é o impacto da nossa ação e de melhorar aquilo que são os nossos procedimentos, que na prática ajudam a nós aumentarmos e a sermos mais capazes de criar ainda mais impacto na nossa ação, e que esse impacto na nossa ação vem principalmente de 4 eixos. Vem, de sermos capazes de inovar nas nossas atividades, na nossa ação que nós fazemos, de sermos capazes de auscultar aquilo que são as suas necessidades e de criar atividades nesse foco, ou seja, naquilo que são as necessidades que têm, sermos capazes de envolver. E nós, por exemplo, este ano, uma das coisas que a Associação Académica tinha um bocado mais desorganizada e que nós fizemos por organizar a fundo, que foi a questão das equipas de colaboradores. Houve um recrutamento e temos os colaboradores a trabalhar muito mais constantemente com a Associação Académica, em funções, com responsabilidades, coisas que não existiam até agora, juntamente com a direção, e este envolvimento é fundamental para que essas pessoas que estão fora da direção sintam o que é fazer parte da direção da Associação Académica, sintam o que é fazer parte das atividades da Associação Académica, e por último, que sejamos capazes de comunicar melhor. Nem sempre é possível fazer isto tudo como nós gostávamos, não é? E há alterações daquilo que nós queremos fazer, mas estes são 4 eixos que nós achamos que era fundamental para conseguir ter mais sucesso. Eu acredito que nós fazendo melhor trabalho, a abstenção diminui. Ao longo nos últimos 2 anos que tive a oportunidade de participar em ambos, o processo eleitoral foi tendo participações, digamos assim, bastante elevadas e com uma participação significativa, e se não estou em erro, em ambos, com um aumento da participação. Numa das primeiras, porque na primeira candidatura era só lista única, e por isso sabemos que tipicamente nas listas únicas a coisa é mais complexa. Mesmo aí, acho que tive uma votação superior para o típico das listas únicas que acontecia. E claro que eu aí não posso, tal como estava a dizer agora, não posso dizer que é fruto do meu trabalho, é certamente fruto também do trabalho da direção da anterior e da direção que fez parte dessa ação. Mas no ano seguinte voltámos a ter um aumento de participação na vida da Associação Académica, e eu acho que isso também é um significado de que ao longo de 2020 houve essa intensidade. Agora vamos ver o que é esta participação nos diz a seguir, mas nós temos feito esse esforço e queremos continuar a fazer esse esforço para que realmente as pessoas participem na vida da Associação Académica, porque acreditamos que nós, através do impacto que causamos, das pessoas se identificarem com a Associação Académica, que isso é um passo fundamental para depois as pessoas sentirem a importância de votar e de participar na escolha do futuro da Associação Académica.
O voto eletrónico podia fazer toda a diferença?
O voto eletrónico tem sido usado e fez alguma diferença e fez alguma alteração àquilo que nós temos conhecido. Mas acredito que não é a resposta, digamos assim, por si só. Há outras coisas que é preciso fazer, como disse, acho que esta ação no campo de identificação, há muitas coisas que acontecem que são trabalho da Associação Académica, que os alunos não reconhecem que é trabalho da Associação Académica, E aqui meia culpa à nossa meia culpa da direção, naturalmente, de que precisa de comunicar melhor, como dizia, de identificar melhor aquela atividade da associação académica, tem que estar bem identificada, as pessoas têm que perceber que realmente é uma ação da associação académica, e isso é um trabalho que é preciso fazer-se melhor nos campos, e é preciso fazer para que os alunos percebam toda a importância que, de atividades que a associação académica desenvolve nos campos.
E o estudante Rui Oliveira será recandidato a um terceiro mandato à direção da Associação Académica da Universidade do Minho?
O estudante Rui Oliveira está numa fase de grande intensidade dos seus dois mandatos. Diria que, infelizmente, esta é uma altura em que estou a ter a oportunidade, como presidente da Associação Académica, tive como adjunto, mas como presidente da Associação Académica, a aproveitar aquilo que é a atividade presencial quase na sua plenitude, e por isso, neste momento, estou focado e ao longo destes próximos tempos, focado em cumprir aquilo que é o manifesto que nos apresentámos, o plano de atividades que nos apresentámos, e em trabalhar nesse sentido. E por isso há uma reflexão naturalmente que está a ser feita, não seria injusto se dissesse que não está a ser, naturalmente isso está a acontecer, mas nesta fase ainda há algumas atividades que acho que são importantíssimas realizar, e esse está o foco principal do Rui Oliveira enquanto presidente da Associação Académica e da direção da Associação Académica atual, que acredito que, mesmo sabendo-se ou não da recandidatura, porque não é o Rui Oliveira só, é de uma direção que muita gente está comigo na direção, que tem um papel fundamental. Eu digo isto muitas vezes, eu não sou uma pessoa isolada que dirige a direção e que faz o trabalho de toda a Associação Académica, bem por contrário, é uma participação de equipa e que grande parte, em principal parte da minha presidência, tem um papel fundamental para o sucesso da Associação Académica, e por isso também com eles tem que ver se realmente faz sentido um terceiro mandato, sim, se não, e o que é que isso poderia significar.
Foi então a entrevista com a Rui Oliveira, presidente da Associação Académica da Universidade do Minho, uma entrevista que marca também este arranque deste novo ano letivo 2021-2022 na Instituição de Ensino Superior Minhota. Rui, muito obrigada. É tudo da nossa parte, já sabe, regressamos na próxima terça-feira, à mesma hora, com mais um convidado. Tenha uma boa noite.